Bem-vindos ao Private Showpoint, vai Betânia, este é o episódio 118 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
A resposta a isso já sabes, Alice, não é? Começa por E e acaba em O. Entusiasmado. Semanas de competições europeias, como eu digo sempre, são aquelas que nós, adeptos do futebol, mais gostamos.
Sem dúvida.
Tivemos aí uma semana fantástica, grande de semana europeia, estamos a ter ainda. À hora que estamos a gravar, ainda vão acontecer, estão a acontecer e ainda vão acontecer jogos de Liga Europa.
É verdade.
E de Liga Conferência, de Conference League. Mas Alex, antes de irmos a esses jogos todos, jogos que passou esta semana, tivemos mais uma vez muita malta nova a comentar. Muitos que já nos ouviam, mas nunca tinham comentado.
É verdade.
Outros que pela primeira vez nos vieram ouvir.
E a tradição continua. Exatamente. Da primeira vez a comentar. Tem sido fantástico ver. Tivemos comentários como, tais como de Jota Duarte, Vítor Maga, Filipe Faria. Obrigado a todos pelo
sem
apoio.
Dúvida.
E sim, ver o apoio em 24 horas, os likes, as pessoas no Spotify, Apple Podcasts. Obrigado a todos. Uhum. E sim, fazem-nos melhorar e vamos ser muito melhores, não é, Pedro?
É verdade, Alex. Não nos podemos esquecer ainda, já agora dar aqui um abraço também ao João Vicente. João Vicente, também foi comentar aqui a primeira vez. E ainda falar dos habituais Francisco Reis e Guilherme Moreira, que
sim,
comentam sempre o 1x2.
É verdade.
Os jornadas a prever estão sempre lá presentes. Eu tinha visto aqui, eu até comentei, até fui lá responder ao Guilherme, pronto, a dizer, neste caso, para nós da Semana Europeia, que não tinham corrido assim tão bem.
Uhum.
Em termos de Champions, porque o Guilherme foi um empate no Feyenoord Inter, não aconteceu.
Confiou em nós.
O Guilherme confiou muito em nós, é verdade. E nós, eu e o Alex,
já vamos fazer um pedido de desculpas mais
já
à frente,
vamos, exatamente,
é?
Já vamos ir à Champions, também tivemos aí jogos, o jogo de Eindhoven e tal.
E Samuel Almeida dos Estados Unidos comentou, perguntou-nos,
verdade,
ainda é cedo quem irá ser campeão aqui. Se ouves o Private Show, de certo que vais ter a resposta nos próximos meses. E também tivemos uma sugestão do Sr. Apolo Balseiro,
sim, sim,
do melhor 11 que nós já vimos na Liga Portuguesa, que é uma ótima sugestão que eu acredito que vamos fazer.
Que nós já vimos, exatamente.
Mas sim, Pedro, o que nós vimos esta época e voltámos a ver foi o Benfica-Barcelona, e o que é que voltámos a ver, Pedro? Álvaro Carreras a conseguir anular Lamine Yamal.
A um nível
é
top.
É o único
top
lateral, esta época, que anulou duas vezes consecutivas o Lamine Yamal. Dos
verdade
melhores extremos direito atualmente no futebol. Só o Mo Salah está à frente de Lamine Yamal.
Até te digo, e tu tens razão quando dizes isso, já disseste aqui duas vezes, não só é um dos melhores extremos, como é um dos melhores jogadores atualmente.
Exatamente.
Do mundo. Sem dúvida.
E é os dois jogos com o Barcelona frente a Lamine Yamal que vimos masterclasses de Álvaro Carreras, mas também no 4-0 frente ao Atlético de Madrid.
Sim, sim, sim.
Que
sim,
defensivamente também foi muito bem destacado.
É verdade,
nesse jogo.
É que ele ofensivamente acrescenta como nós sabemos.
Uhum.
Isso é facto.
Exato.
Mas quando apanha estes jogadores, que normalmente nós vemos fim de semana sim, a fazerem estragos nas defesas contrárias.
Exatamente.
O Carreras tem demonstrado nesta Liga dos Campeões uma qualidade a nível defensivo, no sentido posicional,
uhum,
nos duelos um para um. Não é driblado, não é facilmente driblado pelos
exatamente
adversários. Ganha muito lance aéreo, consegue encostar o corpo e, volto a dizer isto, tem, isto é muito importante, um grande sentido posicional. Portanto, Álvaro Carreras, Alex, fizeste muito bem em dar esse destaque inicial. Acho que é a melhor maneira de começarmos aqui,
uhum,
este episódio, é dar esse destaque a Álvaro Carreras. Carreras, eu tiro-te o chapéu aqui, porque aos 21 anos, estar a fazer o que está a fazer, depois da desconfiança inicial no Benfica e em Portugal,
exatamente,
com as suas qualidades, porque não era titular no Granada.
Sim, sim,
meus
sim
amigos, a qualidade estava lá, o talento estava lá, e agora está a ser exponenciada por causa do Benfica, naturalmente, mas porque Carreras é, de facto, um grandíssimo jogador.
E tu dizes a frase, a qualidade está lá e a qualidade não foi-se embora. Isso faz-me lembrar também quem? Chesney. Porque sim.
Verdade.
Que jogo Chesney fez.
É verdade.
8 defesas, ok? 26 remates, mas 8 defesas Chesney teve
de fazer. E Chesney teve muito
e
bem.
E Chesney no Barcelona ainda não sentiu o sabor da derrota. E o que é surreal para mim é que a Roma teve Chesney e Alisson ao mesmo tempo.
É verdade.
E ambos os guarda-redes fizeram masterclasses.
Por os melhores guarda-redes esta semana na Liga dos Campeões.
Exatamente.
É verdade.
E ambos jogaram juntos na Roma uma certa época.
É verdade,
okay?
É verdade, Alex.
Mas sim, voltando para o jogo, uhum, do Benfica-Barcelona, o grande destaque neste jogo foi o MVP do jogo, na minha opinião. Porque sim, Pau Cubarsí é expulso merecidamente, ok?
Sim, sim.
Foi um erro, foi infantil, não julgou bem.
Já agora, parênteses, até porque falámos sobre isso quando vimos o jogo.
Exato.
De um lado, há um erro de Pau Cubarsí com a expulsão, não julgou bem o lance, como
exatamente
tu dizes, era muito cedo no jogo para fazer aquele risco.
E fez com que o Barcelona jogasse 70 minutos só com 10 jogadores.
Verdade. E do outro lado, António Silva, portanto, Cubarsí podia ter prejudicado gravemente o Barça nesse caso. Do outro lado, António Silva, portanto, dois centrais jovens com erros, o que também diz muito, eu não estou a comparar os dois.
Sim.
Só digo é, em termos, os centrais mais jovens, os jogadores mais jovens estão mais adstritos ao erro.
Exato, a verdade é essa. Com 21 anos de idade, António Silva, 22 jogos de Champions League.
E deixa-me dizer isto, volto a dizer, não comparando, eu não vi o Pau Cubarsí ser rasgado, é esta a palavra, pelos adeptos espanhóis e pela imprensa espanhola, como vejo constantemente o António Silva ser rasgado pelos adeptos portugueses e pela imprensa portuguesa. É quase que chega a ser bullying a António Silva e a muitos jogadores jovens portugueses quando erram. E eu acho que nós temos é que fazer o contrário, que é puxá-los para cima, porque vemos que há qualidade.
E para nós, como portugueses, é bom que António Silva desenvolva da melhor maneira, ok? Claro. É português. Claro. E 121 jogos no Benfica, não é por acaso com 21 anos de idade, obviamente. Ok? Também. Mas Pedro, eu queria dar o destaque.
E bem.
Tendo em conta que o Barcelona estava já com um jogador a menos 70 minutos, ver Pedro a fazer este tipo de jogo, pá. 13 quilómetros, não há dúvida alguma para mim.
Pouco mais correu.
Exatamente, no jogo, 13 quilómetros, valeu, não é por dois, valeu por três médios o que o Pedri fez neste jogo. E é sem dúvida alguma, para mim, o melhor médio na atualidade desportiva.
No futebol mundial?
Pedri, sem dúvida alguma.
Olha, eu não sei se é o melhor, mas para mim está nos melhores, sem dúvida.
Jude Bellingham ou Pedri, um dos dois, Pedro.
Sim, e se calhar com mais influência no jogo com bola, se calhar Pedri.
Exatamente.
Portanto, consigo perceber a tua opção. Consigo perceber.
Pressionas o Pedri e ele não perde a bola, mesmo assim, com três jogadores em cima dele.
Tu estavas a falar bem sobre o Pedri. Malta, eu estive num jogo de ontem na Luz,
sim,
entre o Benfica e o Barcelona, e normalmente, até comentava isto com o Alex ao telemóvel, normalmente quando vês os jogadores ao vivo, como não acompanhas só a bola, consegues olhar detalhadamente para um jogador. É impressionante o Pedri, sem bola, com bola, a leitura que ele tem do jogo, em todos os momentos do jogo, nos dois momentos de ofensivos, de transição e organização.
Ele recebe a bola para o
e
jogo.
E nos momentos defensivos de transição e de organização, ele é, de facto, inteligentíssimo, tem uma cultura tática a um nível top, como há poucos no futebol mundial,
uhum.
E depois é o que tu dizes, ele com bola dita absolutamente todos os ritmos de jogo do Barcelona. É um jogador, Alex, eu já o tinha visto ao vivo, voltei, sim, a vê-lo agora, e cada vez me encanta mais. Agora, está a um nível, e com um nível físico melhor.
E agora com Hansi Flick, um nível físico melhor, exatamente.
E a Barba falou,
Pedro,
sobre isso.
E as substituições que Hansi Flick fez neste jogo é demonstrante que conhece muito bem o Benfica.
Teve olho.
Não é por acaso que o Barcelona, no primeiro jogo que foi ao Benfica, sofre 4 golos.
Sim.
E agora sai do Estádio da Luz com 0 golos sofridos, porque substitui Lamine Yamal cedo, substitui Dani Olmos logo,
sim.
E sabe exatamente o que é preciso. Ronaldo Araújo, exato, a entrar. Por isso, um grande trabalho de Hansi Flick, que eu quero destacar. Uma equipa que o Barcelona defende mal, não é verdade. Defende bem, defende homem a homem e tem 125 golos marcados por uma razão, não é por acaso.
Sim, é porque ofensivamente tem esse destaque naturalmente.
Fez muita falta neste
jogo. Muita falta. E, Alex, e fazes bem essa ponte para o Benfica, porque olhando, sim, aqui para o Benfica, de uma forma mais racional,
uhum,
o Benfica podia perfeitamente ter ganho este jogo.
É verdade.
Bruno Lage disse na conferência de imprensa, e é verdade. O Benfica até à expulsão estava a ser superior. A expulsão não acontece por acaso.
Uhum.
É mais um grande lance de Pavlidis.
É verdade.
O Benfica estava a ser superior. Já tinha tido duas, três bolas de gol com Pavlidis e Acturkoglu a serem solicitados e bem solicitados.
Uhum.
Chesney em grande, como tu falaste.
Exatamente.
Chesney engatou ontem para uma grande exibição.
E outro grande jogador foi Tomás Araújo, que agora é o líder oficial em desarmes na UEFA Champions League. Obrigado, Goalpoint, com 36 desarmes. Okay?
São grandes números. E eu tenho de destacar aqui, individualmente, mais um jogador. Falei de Pavlidis, acho que fez um grande jogo, apesar de não ter marcado. Tu falaste de Tomás Araújo. Falámos de carreiras os dois. Eu tenho que dizer que Sheldrup.
Sim.
Sheldrup faz um grande jogo.
É substituído cedo.
Na minha opinião, é substituído um bocadinho mais cedo do que o que devia. Porque na altura Carreiras e Sheldrup estavam os dois a carburar bem.
Concordo.
E Sheldrup era o único jogador do Benfica que no 1-1 estava a conseguir partir para cima do Condé e assistir para dentro da área do Barcelona. Sheldrup faz um grande jogo. E portanto acho que Sheldrup, se havia desconfiança, ontem demonstrou-nos que quando é preciso pegar na bola e criar algo de novo, Sheldrup está lá e o Benfica pode contar com ele.
Exatamente, Pedro. Muito bem referido.
E vai ser importante na segunda mão.
Exato.
O que o Benfica não vai contar com o Leandro Barreiro, castigado por amarelos, e com Álvaro Carreiras também castigado.
Exatamente,
por amarelos.
Por isso Samuel Dal garantidamente
vai ser
jogar
importante,
na defesa
esquerda. É verdade.
Vai ser muito interessante este jogo.
Muito
Barcelona-Benfica, e vamos ver se Pavlidis marca em Camp Nou.
Eu digo já,
em Montjuïc.
No Olímpico Montjuïc, exatamente. Ou está ali os companheiros, como vocês quiserem. Achas que o Pavlidis marca lá? Eu acho que marca.
Eu acho que o Barcelona vai ganhar, ok?
Ganhar o resultado?
Acho que Lamine Yamal vai... Imagina, desculpa Samuel Dal, mas acho que vai ser uma reação.
Achas que como não vai haver carreiras?
Exato, vai haver uma resposta. E Lamine Yamal, de certeza que vai ter vai ter de fazer aqui uma resposta ao Benfica, porque assim ficará simbolizado que o Benfica conseguiu 3 jogos a parar uhum. Lamine Yamal. E de certo ele não quer que isso aconteça e eu não estou confiante que isso vai
Olha,
ser
Olha, eu vejo aqui uma alteração no plano tático que o Benfica pode fazer para essa segunda mão.
Exatamente.
Pela falta de Leandro Barreiro. Okay. Porque tens Cox e Orson, são os únicos 2 médios disponíveis no Benfica. A não ser que Florentino recupere. Se Florentino não recuperar, para mim, jogará Cox, Orson e Amdouni, se recuperar da pequena lesão que teve, jogará entre os 2 médios e o ponta-lança. Condal, à esquerda. Eu acho que o Benfica empata em Barcelona.
Uhum.
Acho que empata em Barcelona, mas acho que não passa assim.
E falaste em recuperar algo que vai ser difícil de recuperar. É o que o PSG terá de fazer em Anfield, não é, Pedro? Porque se estatisticamente o jogo foi bizarro entre o PSG e o Liverpool, a nível de posse de bola, foi 71% absurdo. Para o PSG, 29% para o Liverpool. A nível de tentativas de gol, 27% para o PSG, 2 tentativas de gol para o Liverpool e remates à baliza 10 do PSG, só 1 remata à baliza para
bastou
o Liverpool.
Um.
E bastou 1 porque venceu 1-0 em Paris. E eu tenho de destacar primeiro de tudo a enormíssima exibição de Alisson, que já se cimentou como dos melhores guarda-redes na história da Premier League. E existe um argumento que pode ser o melhor guarda-redes na história da Premier League. O nosso amigo Fred Caldeira, eu adoro o trabalho que ele faz, ok? Referiu que foi a melhor exibição de um guarda-redes brasileiro desde 2016, sem dúvida alguma. E eu quero pegar nisto. É o que Alisson está a fazer.
Uhum.
Muita gente foca no Liverpool com Mo Salah, Van Dijk, naturalmente, Trent Alexander-Arnold, mas Alisson também ficará na história do Liverpool,
claro,
como vencedor da Premier League, da Liga Champions. Dos Campeões, e esta época, quiçá, se vai ser
quase
dos dois.
Okay? Exatamente.
E será surreal se acontecer.
Exatamente.
Por isso, Alisson é uma lenda viva do Liverpool, e com este jogo aos 32 anos de idade, o que ele fez tem de ser exaltado
e acima
como
de tudo,
dos melhores.
Acima de tudo, eu peço para olharem para as defesas. Se foram 9 defesas, uhum. 9 defesas registadas de Alisson ontem,
exato,
e cada uma delas diferente da outra. Ou
exatamente.
Seja, houve ali uma série, malta, de gestos técnicos super bem executados por Alisson Becker e de segurança. Ele segura, normalmente ele é.
Exatamente.
Aliás, ele é muito mais seguro do que um guarda-redes de defesas para a fotografia.
Concordo.
É um guarda-redes de equipa grande.
E sai da baliza muitas vezes. Exatamente. Na leitura. Faz
isso,
cortes?
É isto. Qualidade técnica na execução das defesas, todas elas diferentes ontem, e a leitura de jogo para uhum. conseguir jogar subido e dar essa segurança, essa
é
confiança
surreal.
À equipa. O seu Liverpool não sai de Paris ontem, não é perder, é goleado, deve-o a Alisson Becker.
Exatamente.
E depois, eu tenho de dar estes 2 destaques, o Liverpool tem uma profundidade de banco inacreditável. E eu acho que isto é importante para uma equipa como o Liverpool, que luta por tudo e que esta época está bem em todas as competições, menos, infelizmente, na FA Cup, fomos eliminados pelo Plymouth. Agora, ontem do banco saltam Endo, Harvey Elliott, Curtis Jones, Darwin Núñez, ainda havia Chiesa, Tsimikas, Kwanzaa, por exemplo, para entrarem. E uma equipa que coloca Darwin Núñez e Elliot a partir do banco.
Mas também vê o banco do PSG, Pedro.
Alex,
também é
bonitíssimo. Espera aí, é que Darwin Núñez, vocês vejam o lance. Darwin Núñez antes era apanhado muitas vezes em fora de jogo.
Mas dessa ali
ele está a aprender alguma coisa no Liverpool.
É verdade.
Ele no lance do gol do Liverpool, espera aí Alex, no lance do gol do Liverpool, o Darwin faz um compasso de espera para não ficar em fora de jogo e é isso que lhe permite depois receber a bola e assistir Elliot. Elliot, que é um miúdo do Liverpool, dá caminho do Liverpool e está a fazer história a parte de Curtis Jones.
E é surreal com que o Liverpool venceu o campeão da Liga Espanhola, Real Madrid, vence o campeão Bayer Leverkusen, vence o campeão da Liga Francesa PSG e venceu o campeão do seu próprio país, Inglaterra.
O City.
2 vezes, exato. E quantos golos é que sofreu esta época contra todas estas equipas? 0 golos feridos, 0 golos. Por isso o trabalho da Arda Stott tem de ser exaltado e como nós somos portugueses eu tenho de exaltar este jogador. Nuno Mendes é oficialmente um dos melhores defesas esquerdas do mundo. Para mim é o melhor defesa esquerda do mundo, ok?
Sabes
defensivamente
cortes?
Foram 11 cortes. 11 cortes
impressionante.
No solo, ok?
Sim,
11 em 11. E depois temos 4 tentativas de drible de Salah. Quantas é que ele conseguiu?
Bola.
0, devido a Nuno Mendes. Um lateral esquerdo, 22 anos, já foi campeão da Liga Francesa 3 vezes.
É verdade.
Foi campeão no Sporting, o que vários
sim,
não
sim,
foram.
Sim, na época
Nuno
estreia.
Mendes foi verdade. Campeão verdade. No Sporting e na seleção já conta com 33 jogos jogados pela seleção. Uma lenda que está a ser criada aqui.
Ontem Mo Salah fez 0 assistências, 0 tentativas de assistências, 0 remates, 0 golos, 0 tudo, 0 dribles.
Exatamente,
Pedro. E isso deveu-se, sem dúvida, a Nuno Mendes. Nuno Mendes, tiro-te o chapéu aqui também.
E nós temos de falar de várias coisas aqui neste podcast, Pedro, e temos de referir aqui, para nós, quem é que são os 3 melhores jogadores até agora da Champions League.
Vamos a
e
isso.
É um desafio dificílimo. E por favor, comentem no YouTube antes de dizermos as nossas três escolhas, porque não é fácil. E a terceira é subjetiva para muitos.
Alex, eu não fiz por ordem, mas se quiseres posso organizar isto por ordem do terceiro para o primeiro.
O melhor jogador na Champions League até agora nesta edição, sem dúvida alguma, é Rafinha, com 13 envolvimentos de golo, 9 golos, 4 assistências. Em segundo, eu vou dar crédito a Harry Kane, porque se eu não estava à espera do Leverkusen ser dizimado desta forma, e o líder é Harry Kane, ok? 9 golos e 1 assistência. E o terceiro, para mim, o terceiro melhor jogador da Champions League, escolha audaz, mas é um facto se verem o Real Madrid jogar. Rodrigo Góes tem sido enormíssimo, ok, para o Real Madrid. 5 golos, 2 assistências e nos jogos grandes, Rodrigo Góes aparece. E desde dezembro, para mim, tem sido o melhor extremo no Real Madrid à frente de Vinícius Júnior. Por isso, Rodrigo, Rafinha e Harry Kane, os três melhores jogadores da Champions
Muito
League.
Muito bem, Alex.
Agora.
Ainda bem que assim temos dois diferentes no top 3. Oh, portanto, boa.
Ui,
boa.
Dois diferentes?
Sim, temos o primeiro é igual. Rafinha, sem dúvida. Rafinha está a ser estrondoso mais uma vez no Barcelona. Sim. Jogador absolutamente decisivo em jogos muito importantes para o Barça de Hansi Flick. E eu depois, em segundo lugar, tenho Guirassy. Guirassy tem... Alex, não faças essa
cara. O empate com o Lille já meteu um bocado...
Guirassy tem 10 golos marcados e 3 assistências. 13 participações em gol nesta Liga dos Campeões.
É verdade.
O Borussia Dortmund está a fazer, a Liga dos Campeões está a fazer, ao contrário da Bundesliga penosa que está a fazer, deve-o a Guirassy. E eu vi-o ao vivo também, Alvalade, e eu sei aquilo que vi. Guirassy está a um nível técnico e físico excepcional. Noutra equipa estaria a lutar por muito mais coisas, Alex. Okay, outra equipa que não o Dortmund. E em terceiro lugar, Pedri. Eu acho que mesmo que Pedri...
Concordo.
É o que quis fugir de golos e assistências. Pedri é, de facto, o motor, é o grande obreiro do jogo do Barcelona.
É verdade.
Quando Pedri não está, o Barcelona decai, sem dúvida. Quando Pedri está, o Barcelona joga... Não é o ritmo da Hansi Flick, é o ritmo de Pedri.
Exatamente.
Pedri acredita nos ritmos da equipa, portanto, queria lhe dar esse mérito. Havia outros jogadores muito bons, os que o Alex referiu. Havia Lautaro, Jonathan David, Julian Alvarez. Há jogadores, de facto, em grande destaque. De várias equipas, isso também nos diz muito do formato competitivo que temos tido esta época.
Eu só quero dizer isto para os nossos amigos brasileiros que nos estão a ouvir, é surreal esta época, se formos a juntar estatisticamente Rafinha, Rodrigo e Vini, são 64 golos e 38 assistências. Por isso não venham com desculpas.
Dorival, é aproveitar.
Que a seleção brasileira não marca isto e aquilo.
Não marca, senão...
Tem os jogadores para marcar golos.
Claro.
E nem estou a contar um Estevão, um Endrick.
Sim, os que vêm...
E o André Santos vai ser convocado a um escândalo. Mas desafiar-nos também, não é, Pedro?
Dorival,
a fazer aqui
isso bem.
A melhor de três, ok? Desafio.
Bora.
Champions League, dinâmica. Nós dizemos o clube, cada um diz um
sim,
clube.
Sim, sim,
e
sim.
Nós temos de dizer um jogador que chegou a ambos os clubes.
Nesta Champions, não é?
Exatamente.
Desta Champions. Eu estava aqui a abrir.
Então vamos lá.
Atenção, não vou ver nada, não sou batuteiro. Eu estava aqui a abrir só os clubes desta Champions League, Alex.
Ah, então não sabes os clubes, Pedro?
Aliás, então vá, até vou fechar aqui.
Então vá, vamos fazer 1, 2, 3?
É a melhor, são três,
é a melhor três,
são três rondas, ou seja, quem acertar duas leva a taça para casa. Não sei que taça é que é, mas pronto. Mas a nossa produção deve saber de certeza.
Então vá.
Alex, bora.
3, 2, 1, Real
Dortmund.
Madrid.
Bellingham.
Ah, Saína, eu ia dizer Saína. Ah!
1-0.
Bem.
1-0.
Ah, eu não posso perder agora.
Respira, okay. Alex, respira. Queres dar um vinho na água? Queres dar um vinho na água para recuperar? Bora.
Ok. Há melhor 3.
3, 2, 1 e dizemos ao mesmo tempo.
Ok, bora lá. 3, 2, 1. Barcelona. Ronaldinho. Não, eu
acho que ele disse primeiro.
Eu acho
depois confirmem no VAR. Eu acho que o Alex disse primeiro.
Então vá,
atenção.
Para ficar interessante para o terceiro, vamos
okay,
lá fazer
okay,
isto
okay,
então.
Okay. Então
vá.
Espera, então vamos lá.
Dá-me só um segundo, okay. Só para pensar aqui na equipa.
Ui, ui, ui. Ele pode fazer isto, ele pode
não,
fazer
não,
isto.
Não, 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 vá, está bom, está bom.
Bora. 3, 2, 1.
Arsenal.
Inter e Arsenal.
Mkhitaryan.
Ganhei.
Ganhaste. Mkhitaryan é uma ótima escolha, por isso sim. Espero que vocês também fizeram o desafio.
Façam
nos comentários
também,
do YouTube. E digam os jogadores que tiveram no Inter, no Arsenal e também nas outras opções.
E até para ser mais giro, façam isto com um amigo vosso ao lado.
Exato.
Tentem fazer este desafio.
É sempre bonito,
Alex,
fazer este jogo. Obrigado, Pedro.
Já ganhaste
sim,
outra
ganhaste.
Vez, agora ganhei eu. Portanto, isto também, vamos ganhando um ao outro.
Exatamente. E é de referir assim que o Sporting agora está com 2 vitórias consecutivas, na primeira vez na
Verdade.
Era Rui Borges. E sim, algo que não é novo é Gyökeres resolver. E Gyökeres já marcou a todas as equipas do campeonato português.
Não há nenhuma que falta?
Não há nenhuma que falta.
É impressionante.
Na Liga ainda falta, sim, mas em todas as competições já marcou a todas as equipas e já é oficial e é mesmo um sentimento. Eu nunca me esqueço de ver o primeiro jogo de Vitória Oqueiras ao vivo.
Contra o Vizela.
Exatamente.
Em Alvalade. Isso mesmo.
E pensar, daqui a 5, 6 jogos não vai ter este ritmo, mas tem intensidade, não é possível.
Cá está ele.
Exatamente.
Passados quase...
89 jogos, 80 golos, 22 assistências, ok? Para mim é o melhor jogador que eu alguma vez vi no Sporting Clube Portugal.
São muito mais participações diretas em golos, fora o que ele faz, não é? Fora o que ele joga.
Exato.
Do que jogos.
Exatamente.
É de facto um registro inacreditável e é a prova provada, Alex, de quando ele está... Não é 100%. Quando ele está 80%. Minimamente recuperado fisicamente, a mais do que 50%, ele faz a diferença em todos os jogos.
Exatamente.
Ele aproxima o Sporting da vitória e dos títulos.
Exatamente. Ter um jogador como Vitória Oqueiras, contratado por entre 20 a 23 milhões, e o Sporting vende o Chermiti a 15 milhões, uma diferença de menos 10 milhões.
Eu arrisco-me a dizer que o investimento feito em Oqueiras foi pago na primeira fase da Liga dos Campeões ano passado. Alex, é inacreditável. Na época passada.
Exatamente.
Na época passada foi logo pago Vitória Oqueiras.
Exatamente.
É um registro inacreditável.
Estreou-se na Champions League esta época, é verdade.
E outro registro. Esteve bem.
Registro inacreditável é o desgaio a titular no Sporting.
Sporting não perde.
Uma nova posição, não perde. 6 jogos, 5 vitórias, um empate. E é bom ver que Rui Borges dá uma nova vida aos jogadores, ok? Rui Borges é muito criticado devido a isto, devido àquilo, mas as lesões são a principal consequência dos maus resultados do Sporting. Não é Rui Borges. A nível de desenvolver referências, vimos o trabalho agora de desgaio numa nova posição. Fresneda, Maxi Araújo, Debasse, que teve duas assistências frente ao Estoril.
Verdade.
Debasse pode jogar a médio a partir de agora.
Com o Rui Borges.
Exato. E não é chocável. Não fica chocado.
Até porque ele tinha essa formação, mas agora Rui Borges, e isso é um bom dado. O Rui Borges disse uma coisa que eu gostei de ouvir na altura após o jogo do Dortmund. Ele disse assim, os sportingistas não querem desculpas por causa da questão dos lesionados, querem as soluções.
Exatamente.
E de facto, o Rui Borges, mal ou bem, e já esteve pior, agora está melhor, tem tentado ao máximo encontrar dentro do clube as soluções que ele precisa.
7 jogadores da formação foram lançados esta época pelo
Sporting. E jogadores,
Sporting,
como tu referiste aí, como Fresneda, como Maxi Araújo, que não estavam a ser titulares antes, e que ele pegou neles, e meus amigos... Vocês estão aqui à discussão no plantel, então eu quero aproveitar-vos.
E é verdade que está agora ter uma grande aposta a titular frente ao Estoril.
Rui Borges, eu e o Alex sempre dissemos isto aqui no mês de janeiro e de fevereiro. Nós dissemos aqui muitas vezes, não julguem já Rui Borges, nós conseguimos perceber a frustração dos resultados, sem dúvida. Mas deixem ver o Sporting com alguns regressados e com um calendário menos apertado, o que é que vai acontecer?
Exatamente.
Até agora 2 vitórias. Vamos ver agora daqui para a frente.
E agora a Morita vai voltar, o Ruilman vai voltar nas próximas 2 semanas.
Há de voltar também.
Exatamente.
Esperemos nós este mês.
Portanto, as coisas vão se reequilibrando.
Mas
encontrar soluções é o que o Rui Borges tem feito e tem de ser exaltado.
E vai precisar delas para o Casa Pia Sporting.
É um
Casa
jogo muito
Pia
difícil.
É muito complicado.
João Pereira, grande treinador, e agora Nuno Moreira, até no Vasco da Gama, não demorou muito a ter um envolvimento.
Quando se fala em paciência, o Casa Pia não perdeu a paciência com João Pereira no início do campeonato, que não ganhou nas primeiras jornadas, e vemos agora o campeonato fantástico em 6º lugar que o Casa Pia está a fazer.
Excelente contratação de Cassiano ao Estoril.
Verdade.
Larazabal,
boas vendas. Segovia, boa venda para a MLS, por exemplo.
Pois foi, Segovia, agora ele começou muito bem. E sim, está a abrir os horizontes. O Casa Pia agora está a ser visto por mais clubes.
E fez bem a manter João Pereira.
Exatamente.
João Pereira é um dos 3 treinadores que se manteve apenas desde o início da Primeira Liga.
E N4 também no Estoril.
Isso é verdade.
Mas eu acho que o Sporting vai reagir e vai vencer.
Achas que vence em Rio Maior contra o Casa Pia?
Ao Casa Pia fora, sim.
Eu vou 2 Sporting também.
Eu acredito no Sporting aqui. Acredito que sim, vai ser a terceira
acho
vitória
consecutiva. Acho que aproveito este momento.
E a verdade é, se o Braga perder com o Porto, será a terceira derrota consecutiva, ok? Perdeu com o Rio Ave, perdeu com o Benfica, e não será fácil para o Porto vencer fora.
Mas
não
se
é,
o Braga ganhar ao Porto, que eu não acho que vai acontecer, já digo a minha previsão, se o Braga ganhar ao Porto, Alex cola ao Porto em terceiro lugar com 50 pontos e aproxima-se do Benfica do Sporting.
E a verdade é que haverá ausências de peso neste jogo.
Há duas,
jogará
não é?
Rodrigo Mora, Fábio Vieira, Pepe, Vasco Sousa e Gruguiches não irão jogar.
O Vasco Sousa, infelizmente, como sabemos, desde aquele jogo em Faro, não joga mais esta época. Agora, para mim, a grande pecha que o Porto vai ter neste jogo chama-se criatividade.
Exatamente.
Porque falta Rodrigo Mora e falta Fábio Vieira. Quem é que vai ter que assumir? Para mim, eu concordo contigo, é o reforço janeiro.
É a
William Gomes vai ter que se afirmar.
De novas referências.
Lá está. Olha, Anselmo vai ter que ser criativo.
William
vai ter que
Gomes
buscar dentro do seu plantel.
E Tomás Pérez. Quiçá Tomás
Pérez. Tomás Pérez na primeira fase de construção vai ser importante. William Gomes mais à frente vai ser importante para um jogo em que eu acho que, e o Braga é uma equipa com 7 espaços,
sim,
William Gomes poderá ser importante na velocidade, mas acima de tudo nesse último terço num 1-1.
E olha que Samu pode jogar com o Namazu, os dois juntos. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer.
Pode acontecer, porque o Namazu joga com uma avançada interior mais nas costas de Samu.
E o retorno de Marcano e Martim Fernandes também vai adicionar muita segurança. Por isso sim, eu acho que o Porto vai vencer este jogo com o Braga.
Vejo o Namazu poder jogar com uma avançada interior direito, mas mais ao meio para dar o corredor ao Martim Fernandes.
Exatamente.
Por
eu,
exemplo.
Eu aí, sim,
e o William Gomes mais como avançado de linha.
O William Gomes tem de estar mais
linha,
no meio.
Namazu mais dentro.
Não, tem de estar mais no meio, tendo em conta que o Mauro e o Fábio Vieira.
Ah, não, vendo o Mauro e o Fábio Vieira, sim.
E
sim.
Nem PP também.
Verdade, não há PP também.
Por isso, sim, vamos ver se será Gonçalo Borges, Namazu, William Gomes, mas digam nos comentários o que acham que irá acontecer.
E dois resultado, vais dois Porto, dois eu vou Porto. X neste show, vai dar empate, na minha opinião.
Ah, e fizemos aqui
porque
aqui
eu consigo perceber isto.
Do Porto, temos aqui as jornadas.
Rapidamente ao Benfica. Tens Benfica e Nacional da Madeira.
Ah, Benfica 1.
Benfica e Nacional da Madeira. O Benfica não jogou o fim de semana passada. Nós já nos esquecíamos que o Benfica jogava na Liga Portuguesa, mas joga em casa com o Nacional. Eu acho que o Benfica vai fazer rotação,
sim,
a pensar um jogo em Barcelona, mas essa rotação tem feito muito bom efeito na Liga Portuguesa.
Sim, sim, sim.
Portanto, Bruno Lage vai rodar e vai ganhar.
Joga em 3-4-3?
Acho que não.
Sabes que surpreendeu-me a não jogar com o Barcelona, com o Dalot.
Com o Dalot. Também.
Mas olha, agora Dalot de certeza vai jogar
vais
no próximo
Benfica,
jogo a titular. Eu vou um Benfica a
fechar assim. Um Benfica com o Benfica a rodar e a ganhar.
Com Bruma, Belotti, Nuno Félix a ter mais minutos.
A recuperar também.
E sim, vamos ver. Acho que vai ser uma vitória confiante do Benfica.
Alex, por falar em vitórias, temos aqui...
Ui, primeiro jogo, Forest City, não é, Pedro?
Bons jogos.
Nuno Espírito Santo frente a Pep Guardiola, um jogo que é muito importante para se manter
assim,
no top 4.
O City não ganha.
Eu acho que o City ganha. Eu acho que o City ganha, e porque isto para o City ganhar este jogo frente ao Nottingham Forest, não vale por 3, vale por 6.
É verdade.
Porque isto é uma batalha para o top 4.
É um duelo direto.
E isto
é
conversa
direto,
que o City está a ter internamente, sem dúvida alguma, se não está na Champions League.
Mas o Nuno também.
Eu acredito que sim, mas Erling Haaland, Omar Marmoush, já vejo aquilo engrenar, e eu acho que o City vai vencer
este
jogo.
É que a solidez defensiva do Forest vai se fazer valer, na minha opinião. E depois vai haver um Elang em grande forma, espero sim, para a minha fantasy. E Chris Wood... De tolada lá
também
para dentro.
Isso,
eu vou
isso.
Forest 1, vou ser audaz, vou Nottingham Forest 3-70, empate 3-70 também.
Ui.
Tu vais, apesar
eu vou
de tudo,
um City.
Apesar de momentos de forma dispares, o Alex vai 2 City e eu acho que está a 1,85.
O segundo hat-trick do Omar Marmoush, não é, Pedro? Eu acho que o Omar Marmoush vai mesmo...
Vai marcar 3 em Nottingham.
É difícil, mas...
Ao Mad Cells...
A Murilo, a Milinkovic Savic.
Não parece.
Vamos ver.
A Ola Aina. Não parece. Vamos ver, exatamente.
Mas algo que não parecia, mas aconteceu, foi o Arsenal agora ter 5 vitórias consecutivas na Champions League e agora vai jogar frente ao Man United de Ruben Amorim. Manchester United Arsenal,
Alex, eu vou empate neste jogo.
Ui.
Eu não vejo o Man United...
Pois no empate com o Real Sociedade.
Sim. Eu não vejo o Man United com capacidade para ganhar este Arsenal. Mas este Arsenal é um Arsenal que nós não sabemos o que esperar.
Sabes que
é um Arsenal ambíguo.
Eu vou empate.
Também vais empate?
Porque acho que o Arsenal... Não, acho que o Man United nivela-se com as equipas grandes.
Ora bem,
ganhou o City, não foi?
Alex, mas nivela-se, mas não chega para ultrapassar com certezas para nós, não é?
Exatamente.
Para nos dar aqui uma certeza disso. Mas o Arsenal também não me dá certezas que vai ganhar o Old Trafford.
Mas quem tem certezas do Ruben Amorim frente ao Arsenal tem uma odd 5-20 muito jeitosa, ok?
Exato, quem quiser fazer isso...
Mas o 3-50 que nós acreditamos também é jeitoso.
Também é jeitoso. Jeitoso é a palavra certa para isto, sem dúvida.
E
o
Real
65
Madrid...
já agora, para os adeptos do Arsenal como o J. Oliveira.
Já estou a pensar em
Real Madrid. Real Sociedade.
Exatamente.
Que empatou com o Man United e recebe o Sevilha.
Eu vou Real Sociedade 1.
Eu vou X aqui também. Eu hoje estou homem de empates.
E no Nápoles-Fiorentina? Nápoles 1.
Nápoles 1.
Ah, aqui já não é empate.
Aqui, para mim não há empates jeitosos. Aqui é o Nápoles tem que ganhar sim ou
e
sim.
E falaste de equipa de empates, esta época, esta equipa com mais empates nas top 5 ligas.
Quem apostar Juventus Atalanta empate, 3-20 a odds.
É a odd que está mais acima, surpreendentemente.
Que é precisamente o que eu vou fazer.
Mais
eu vou
um
dizer
empate,
aqui,
Pedro.
Eu vou mais um X.
Eu vou Juventus 1.
Eu hoje é só empates, não é
Juventus
só.
Juventus 1, 2-42 com um gol de Colomani. Confio na
Juve.
Eu vou
X aqui. Alex,
top 4.
Vamos aqui a jogos importantes em França de forma muito rápida. Marseille-Lens, grande clássico de futebol francês.
Marseille 1.
Eu vou... Marseille 1. Isto foi só para achar que eu ia empate.
E o Nice-Lyon.
Nice-Lyon. Eu vou Lyon 2.
Lyon 2.
E, para fechar isto, e o episódio, Rennes Paris Saint-Germain.
A lei do ex não falha. Désiré Doué, como o nosso amigo Rappi disse.
À francês, exatamente. No YouTube. Ora bem.
Vai marcar, porque a lei do ex não falha.
E o PSG vai ganhar.
PSG vai ganhar.
Eu também acho.
Com dois golos de Désiré Doué.
Dois PSG. Malta, desejo-vos um belíssimo fim de semana desportivo a todos. Vem um fim de semana em grande. Para a semana estamos de volta, já sabem, com dois episódios do Private Show. Um grande abraço a todos.
Um forte abraço, pessoal.